Sempre convida, dentro do possível, alguma pessoa que passou por esse sufoco e que hoje certamente tem muitos motivos para ser grato. Foi um sufoco verdadeiramente, né, Elton? Bom dia para ti.
Bom dia a vocês, obrigado pela recepção, fico feliz também com quem torceu positivamente para mim. De fato, assim, não foi fácil, eu passei desde o início. É que eu comecei o processo de desconfiar que eu estava com o Covid até chegar na UTI para tentar melhorar. Foi um caminho, lá na UTI foi outro caminho muito difícil, pior de todos. Eu faz uma semana que eu saí e comparado com outros pacientes do Covid, eu estou super bem, sou muito grato às orações, às ajuda dos amigos, pelo fato que, assim, tô bem, saí muito bem perto de muitos.
Você, de casa, foi para o hospital aqui em Lagoa, do hospital você foi para Passo Fundo, CTI, depois UTI ainda, Elton?
Não, eu não lembro se é CTI ou UTI, ou se eu passei pelas duas. O caminho foi, passei, se não me falha a memória, 5 dias em casa, eu fiz o protocolo do remédio, cloroquina e tal. Quando chegou mais para o final, eu estava acabando, eu fiz o teste do Covid, ele deu negativo. E assim, a minha percepção é que esse remédio não fez efeito. Eu continuei em casa, me sentindo mal, e cada dia que passava, eu não estava bem. Por fim disso, eu consultei com o Dr. Jefferson, a gente fez o raio-x do pulmão. Nesse momento, estava 30%. Eu já não lembro bem certo a ordem, se no dia ou depois eu abaixei. E a gente no hospital, quando eu baixei, a gente fez novamente, e naquele momento estava 50%, pelo menos foi o que foi falado. Uhum. Aí eu passei mais uns 3 dias aqui no hospital em Lagoa e fui transferido para o hospital de clínicas em Passo Fundo. Chegando lá, eu estava com 80%.
Chegou 80%?
Cheguei a 80%. E aí eu cheguei numa... acredito que seja UTI, amarela, que eles falam. É uma sala que ela ainda não, assim, ela foi feita agora, né, há pouco tempo, porque eu vi que, comparada com a outra que eu fui logo em seguida, faltava alguma coisa, que aquela sala ela era de emergência mesmo. Lá eu fiquei junto com o pessoal que estava entubado, mas quem eles recebiam de Covid, de Passo Fundo, da SAMU.
É forte ver quem está entubado.
É muito. Eu, primeira vez que eu vi, eu me assustei, e no decorrer tem um fato interessante do entubado, mas aí eu cheguei ao meio-dia, fui transferido de UTI também, de Lagoa para Passo Fundo. Chegando lá, então, fiz o procedimento de colocar sonda, né? Foi colocado sonda em tudo, e mais a máscara de VNI. A máscara de VNI ela é um plástico que veda no rosto. E tem um fluxo de ar muito forte.
Muito forte.
E aí eu passei até a noite. Eu tinha muita febre, muita sede. E eu estava me sentindo mal. Pelo contexto daquilo, estava um pouco estranho. Teve pessoas que morreram. Teve pessoas que foi preparada com o protocolo do Covid. Eles pedem para não olhar, mas, como eu digo, a sala não era uma sala preparada, então era tudo junto.
Acabava vendo.
No final acredito que era umas 6 da manhã, eu comecei a variar, assim, psicologicamente, né? Foi quando eu achei que aquele corpo devia ser de plástico ou tivesse saído do formol. Também cheguei à conclusão que minha família não sabia que eu estava lá, porque para mim foi demais. Né, aquilo foi pesado, eu já não estava bem, aquilo começou a ficar pesado. E chegou num dado momento que daí eu disse, não vai dar, eu não aguento. Eu pedi perdão então para os meus pais, e eu vi que tinha também grade na janela, mas eu não aguentei e eu acabei tirando tudo o procedimento que tinham feito. Então eu desliguei o que eu pude. E aí o pessoal, então, né, quem estava ali tentou segurar, a gente chorou, brigou, esperneou. Aí um rapaz disse, olha, Elton, eu vou te amarrar na cama. Eu disse, meu querido, você pode não só me amarrar, desde que você me dope. Eu preciso dormir, eu preciso que você me medique. né? Porque me deixar no... Acho que a ideia deles é assim, tu coloca a máscara de VNI e como tem sonda, deixa lá e deixa rolar. Só que assim, é difícil encarar essa máscara de VNI, né? A pressão dela é muito forte. E aí, e eu tava muito cansado já também. Aí, perto do meio-dia, uma abençoada foi lá e disse, Elton, vou te levar. Daí pediram, quanto tem risco dela? De quanto tem risco. Fui para outra UTI. E aí eu comecei o processo, na verdade, no segundo dia, né? Porque tinha desligar tudo. E aí lá, no segundo dia, a... Não sei se é enfermeira ou médica, né? Que o pessoal usa máscara. Diz, Elton, se você não evoluir até amanhã de manhã, às 8 horas, a gente vai te entubar. Eu disse, tu podia então chamar a assistência social e a psicóloga para mim? Ela disse, Elton, aqui, nós, né, aqui a gente trabalha com possibilidade. Não vou mentir pro paciente. Eu digo, tá bom. Eu digo, mas você precisa ter um pouco de empatia comigo. Daí ela saiu, voltou. Estão te tratando mal, Elton? Eu digo, não. Só assim, você tem que entender que eu passei vários dias em casa. Não sei se tu sabe, mas eu venho de outro hospital. As primeiras 24 horas não deram certo. Eu tô arrebentado psicologicamente. Eu tô arrebentado fisicamente. Dói meu corpo inteiro de estar deitado. O meu nariz parece que não existe mais. Eu tô há 4 dias sem dormir. Eu não sabia que eu fico acordado 4 dias. Então, assim, me tire uma dessas dores, me dê um copo d'água e tu deixa a máscara 5 horas. Vamos negociar isso, né?
Flexibilizar.
Isso. Aí ela disse, vamos fazer o seguinte, então. Você passa essa madrugada e amanhã de manhã a gente passa, então, um pano, vamos umedecer tua boca e vamos tentar intercalar isso. Elas não cumpriram exatamente o que nós tínhamos tratado, mas enfim, eu aguentei firme e acredito que a minha evolução se deu daí. Então eu passei 5 dias com essa máscara quase que direto, muito cansativo. A única coisa que a gente pensa assim, 1 dia, 2 dias, 3 dias, né, e aquilo segue. E os últimos 3 dias de UTI, então, foi intercalado com mais tempo. Saí da UTI, eu fui pro quarto, usei mais 3 tipos de fluxo de ar, com menos tempo e menos intensidade, até ganhar a alta. Em Passo Fundo foram 14 dias.
Que sufoco, hein?
Foi pesado os primeiros dias.
Bom, Rudy, nós ficaríamos aqui muito tempo conversando com o Elton, porque é um relato muito forte.
E é aquele relato de quem vive, né, Paulo?
E sabe que os próprios médicos nos pediram, olha, vocês precisam ouvir depoimentos para que as pessoas se conscientizem de se cuidar.
Não é uma gripezinha.
Não é. É pesado o negócio. O Elton está relatando isso, né, Rudy?
É verdade.
Mas a gente precisa... fazer a nossa oração aqui.
Com certeza. E como o Elton disse, a gente vê o Elton pós-Covid de uma maneira bem mais tranquila, por exemplo, do que o Clacir, que esteve aqui depois também dando depoimento, e a gente viu o Clacir muito mais debilitado pós-Covid. O Elton aparentemente está muito bem.
Muito bem. Gente, nós normalmente trazemos os freis aqui, né, para participar com a gente, mas hoje, como o, digamos assim, o depoimento do Elton era um pouquinho maior, e os ouvintes nos sugeriram uma música, Rudy. É uma música diferente. Você sabe que essa pandemia, ela tem também mexido com muitas pessoas, né? E olha, uma criança fez uma música. Eu queria convidar os ouvintes nesse momento para que eles dessem volume no rádio. Nós vamos ouvir junto aqui pelo menos uma palhinha dessa música que certamente foi Deus que deu para essa criança. É uma criança que foi muito abençoada com essa letra. Vamos escutar um momento antes de nós fazermos a nossa oração.
Acontecendo ainda não entende, Deus. Deus, aconteceu tão de repente, isso eu nunca vi. No começo ninguém dava muita importância, pois da China pro Brasil é bem grande a distância, e achávamos que iria ficar tudo bem. Mas num piscar de olhos o mundo mudou, do planeta o vírus se espalhou, e entre pobres e ricos não escolhe ninguém. A ficha ainda não caiu pra uns até agora. São milhares de pessoas que estão indo embora sem poder dar um abraço, ao menos um adeus. E o povo
letra muito forte, né? Bah, é uma... Certamente, essa menininha aí foi abençoada com a letra. Diz tudo, né,
Rodrigo? Diz tudo. Canta a realidade. Literalmente, nossa, canta a realidade.
Com o coração, que
não é nada, né, fácil, né?
E relatando exatamente essa situação que nós estamos vivendo, né?
De fato, eu te conto que eu achava que eu tinha uma saúde muito forte. E eu sempre brincava com os meus amigos. Eu digo, eu tenho um corpo fechado. E de todos que eu convivo, fui eu que fui contemplado com a pior parte. Não que outros não tinham passado. Outros tinham passaram também.
Qual é a sua idade hoje?
40.
40 anos, viu?
E eu fui contemplado com... Eu, foi quem dizia que tava, que me achava forte, saudável. Acabei o que mais sofri de quem pegou da minha turma.
E a família, Elton, como é que está?
Minha mãe ficou, assim, arrasada. Precisou se tratar com mais de um médico. No primeiro momento, a gente fechou, eles fecharam a empresa para poder absorver, entender e tentar ajudar. Então, foi uma hora, assim, que todo mundo, eu tenho a minha irmã, minha família, que todo mundo tem a sua vida, o seu trabalho, mas foi um momento, assim, que caiu o teto em cima de todos. Então, assim, foi preciso... alguns dias para tentar absorver, que foi uma paulada, assim, geral.
Que o pessoal se cuide, né, Alto?
Exatamente, não é uma gripezinha, leva a sério, use máscara, passe o álcool em gel, se cuide mesmo, porque eu, particularmente, não desejo para ninguém.
Com certeza. Pude, é isso, né? A gente tem ouvido aí relatos impressionantes. E o do Elton... Muito forte.
Muito, né? Forte, muito com forte. Certeza. E aí, quando o Elton fala da importância dessa questão familiar, sustenta muito, né, Elton?
Com certeza.
O apoio da família, ele é fundamental para a recuperação, amigos, de qualquer um.
Verdade? Muitas orações, né? Muitas orações. Tenho muitas conhecimento orações. De muitas orações. Tenho também agora algumas dívidas também, sentido de pagar. Mas é isso aí, tamo aí, vamos lá.
Imaginava que você era tão querido assim, Elton?
Não. Não.
Porque a gente via muita, nossa, mobilização, muitas rádio, pessoas preocupadas, falando, querendo saber como, sim, é que você estava,
sim,
e tal.
Sim, as orações, assim, essa questão, eu recebi ajuda até mesmo financeira de amigos, mas eu te conto, assim, as orações foi algo, assim, para mim, surpreendente. Eu, assim, todas muito, as, né, religiões eu recebi, dos evangélicos, dos católicos, dos espíritas, e assim, eu tenho certeza que essas pessoas, elas, de fato... Né, fizeram essa corrente, esse pensamento, e eu acho, assim, que foi importante, porque eu não conseguia rezar, eu não conseguia pensar, a não ser na dor que eu sentia. Então ficava difícil eu querer, foi um momento, assim, de dor, de sede, foi um momento, assim, foi momentos extremos. E eu, uma coisa que me chamou a atenção, eu tenho a minha avó que ela faleceu, materna, que faleceu no hospital lá de clínicas, né? Isso há muito tempo. Mas a presença em pensamento que vinha à minha cabeça era muito frequente dela. Foi algo, assim, marcante também.
Obrigado, Elton. A gente sabe que você está tomado pela emoção e não é diferente. Afinal de contas, você tem muito a agradecer a Deus, com certeza. E sobre a menininha aqui, que tem muita gente perguntando, né, Rod? E até há uma sugestão aqui de quem Mateus 18:2 diz o seguinte. Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio de todos e disse, com toda certeza vos afirmo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino do céu. Portanto, todo aquele que se tornar humilde como essa criança, esse é o maior reino dos céus. E quem recebe uma dessas crianças, em meu nome, a mim recebe. É Deus usando as crianças aí também nesse momento, até por uma letra linda como essa. Vamos ao nosso Pai Nosso aí, Ruth?
Vamos lá.
Vamos lá, então, orando por todas as pessoas que estão ainda enfrentando a Covid, por todos aqueles que passaram por esse momento difícil. Nós rezamos juntos aqui com você aí na sua casa, no seu trabalho, na estrada, onde você estiver. Pai nosso,
que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Amém. Amém. Obrigado a todos que acompanharam a gente nesta oração. Vem aí o No Ponto.
Mas também tem muita gente que faz caridade, e eu tô percebendo que a sociedade, agora nesse momento, somos todos iguais.
Você está ouvindo a tua Rádio Cacique, 92.7 FM.
A Vidraçaria Visual está oferecendo uma grande variedade em aberturas, box para banheiros, divisórias, muros e telhados de vidro, envidraçamentos de sacadas. Trocamos desde o vidro mais comum até o mais resistente e sofisticado. Venha conferir e fazer o seu orçamento. Vidraçaria Visual, Rua Alfredo Mugem, ao lado da Igreja na Rodrigues. Fones 3358-1197 ou fone WhatsApp 996050552.
Já imaginou um lugar para você relaxar, se divertir com amigos e a família? Um espaço amplo em contato com a natureza, onde até seu pet pode te acompanhar. Esse lugar chegou! Greenhouse! Visite-nos e experimente nossas delícias. Presidente Vargas, próximo à Praça Frei Mateus Douzan.
O Laboratório Tagliari realiza o exame de sexagem fetal, um exame que determina o sexo do bebê a partir de uma amostra de sangue.